Produção Lourenço Repórter.
Muito além da notícia, nada além da verdade.
Foi Fernando, repórter do povo.
Vamos falar de política não partidária, mas organização para o pleito deste ano que envolve todas as agremiações partidárias. Chefe do cartório eleitoral, 80ª zona, Alexandre Geiser. O prazer em recebê-lo e falar sobre assuntos que são pertinentes e interessantes.
Isso aí, Rui. Nós estamos num momento de preparação ainda de urnas eletrônicas, de conferências, de programas, né? Agora mesmo está sendo efetuado lá no cartório eleitoral o simulado, o 14º simulado de hardware, né? Onde nós testaremos as urnas eletrônicas e a carga de transporte de dados para simular a totalização no dia da eleição.
Nós vamos ter urnas novas, atualizadas, modernas para esse pleito?
Exatamente. Aqui em São Lourenço do Sul, todas as urnas foram substituídas, né? As urnas antigas, que eram de modelo 2013, 2015, todas agora são zero quilômetro, não foram utilizadas ainda em eleição, e são dos modelos do modelo de 2022.
Este sistema eleitoral nos permite ter uma convicção de que a eleição será qualificada.
Sim. O processador dessa urna eletrônica nova...
Quantas urnas?
É? Nós temos 132 urnas aqui e temos 129 sessões em São Lourenço do Sul. No entanto, algumas sessões funcionam agregadas. Então, nós devemos trabalhar em torno de 110 sessões. Teremos algumas urnas de reserva para fins de substituição,
técnica,
né?
Uhum.
De reserva técnica.
Se faltar luz, um problema dessa ordem, a eleição acontece com a qualidade normal?
Sim, essa é uma das vantagens da nova urna. A nova urna eletrônica já tem a bateria de lítio. Antes, as urnas antigas eram baterias de chumbo. Então, elas não duravam a eleição inteira. Essa nova urna, a bateria de lítio, e é para durar a eleição inteira, inclusive com sobra.
Aham. E, bom, as regras para quem vai concorrer. Essas são muito importantes e pertinentes nesse momento. Mas parece que estamos entrando num momento decisivo de quem pode, por exemplo, falar em rádio, para quem pode fazer isso ou aquilo, tem que se afastar do seu trabalho, da sua função pública, tem isso?
Sim. Na resolução 23.610, que é a que regula a propaganda eleitoral para essas eleições de 2024, nesta resolução, no seu artigo 3º, ela confere que não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolva o pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura. Ou seja, a pessoa ela pode participar de programas de rádio, não há problema algum nesse sentido. No entanto, não pode haver o pedido de voto, obviamente, né? Os candidatos serão escolhidos nas convenções partidárias. O período das convenções partidárias, ele se dá de 20 de julho, agora próximo, até o dia 5 de agosto. Entre 5 de agosto, ou a realização da convenção partidária, e o dia 15... O dia 15 de agosto, entre 5 e 15 de agosto, se dá o registro das candidaturas. Aí sim, a partir do dia 16, com os candidatos sendo oficializados, já pode-se começar a fazer a propaganda eleitoral.
Então, hoje, quem é candidato é uma tendência só?
Na verdade, é um pré-candidato, né? O pré-candidato, apesar de figurar...
Ele tem responsabilidade?
Não, a princípio, a responsabilidade dele é no caso dele se candidatar realmente, né?
É.
Ele não pode, por exemplo, pedir voto nesse momento.
Seria
uma propaganda antecipada, né? O que é vedado pela legislação.
Mas ele pode, por exemplo, fazer uma visita à dona Júlia na casa dela e falar que é candidato, se puder contar com ele.
É, ainda não é o motivo da propaganda eleitoral. Esse é o cuidado que tem que ter.
Ah, não.
O pedido de voto mesmo pode se caracterizar implícito para todos nós, pode se dar daqui a pouco, uma vez que o assunto é jurisprudencial, em juízo se caracterizar o pedido de voto. Então tens que ter cuidado com essa situação.
Tu pode vir pedir voto para mim e eu te denunciar porque tu veio lá na minha casa?
Antecipadamente, sim. Exatamente.
É mesmo, é?
Sim.
Bom, então, dos prazos que o senhor já falou aí, só para a gente relembrar, até o dia 15 de agosto...
Isso, de 20 de julho a 5 de agosto...
A 20 de julho a
5 de agosto. Aí serão realizadas as convenções, onde serão escolhidos os candidatos, as coligações, as definições dos partidos e federações. E aí, elas serão, essas candidaturas têm que ser feitas até o dia 15 de agosto. Tem que ser registrada no TRE até o dia 15 de agosto.
De 15 de agosto até 6 de outubro, que é o dia da eleição.
Sim.
O que acontece nesse meio? O que é feito, permitido?
Olha, é permitido, na verdade, a propaganda eleitoral, ela começa no dia 16. Né? Nós temos diversas definições novas na legislação atual, inclusive sobre inteligência artificial, algumas coisas, né, que são definidas, que vai ter que se dizer quando aquela propaganda é de inteligência, foi feita por inteligência artificial. Tem N situações que são todas elas demandadas dentro da legislação eleitoral.
Aquela propaganda que aparece nos veículos de comunicação, na rádio e tal, a partir de quando?
A propaganda eleitoral gratuita, tu falas, né? O início da propaganda eleitoral gratuita difere do início da propaganda eleitoral propriamente dita, né? A partir do dia 16. Na verdade, a propaganda eleitoral gratuita na rádio e na TV, ela começa no dia 30 de agosto e vai até o dia 3 de outubro.
É naqueles comentários de não sei quantos dos candidatos, no horário de... Mas tem uma inserção de áudio, né?
Sim, a propaganda ela é dividida na propaganda eleitoral gratuita mesmo, né? E também em inserções.
São feitas durante inserções.
A programação da rádio, no caso.
Essa já entra por agora, não?
Não, essa entra lá no dia 30 de agosto.
30 também, de agosto.
Exatamente.
Até lá não tem nada desse compromisso das emissoras rodarem os spots.
Até lá não, a partir do dia 30 de agosto sim.
Inclusive, aí tem até a hora certa.
Isso, aí nós definiremos a grade de inserções, faremos uma reunião lá no cartório eleitoral, né, com a juíza eleitoral, e vamos fazer essa distribuição na grade de inserções, passar para as rádios e para os partidos.
90 dias antes da eleição, o comunicador de programa de veículos como rádio não pode atuar. Isso quer dizer julho, agosto, setembro.
Isso. Na verdade, a partir do dia 30 agora de junho, né? Que já
sim, não, já passou, já está valendo.
Já está valendo isso. Isso também é definido no artigo 45, né, da 9504, que é a lei das eleições, né? Que fala que a data a partir da qual é vedada às emissoras de rádio e TV transmitir o programa apresentado ou comentado por pré-candidato ou pré-candidata.
Eu posso chamar o prefeito e fazer entrevista com ele?
Não há problema algum. No entanto, ele não pode fazer pedido de voto, né?
Ah, é isso. Ele não pode
conforme como... aquele artigo que eu te falei da resolução 23.610.
Ele fica restrito ao compromisso do chefe do executivo no exercício do que está fazendo.
Exatamente, nas suas funções.
O candidato, pré-candidato, pode falar?
O pré-candidato pode falar, desde também que não haja o pedido explícito de voto.
Uhum.
E aí é que tem que ter esse cuidado, né? Porque daqui a pouco, o que não é o pedido de voto para o Rui Fernando, para o Alexandre, pode ser...
Para o juiz.
Exatamente. É jurisprudencial isso.
É de interpretação.
Daqui a pouco ele se elogia muito, né, das suas qualidades.
Ah, não, vou concorrer. Se eu concorrer, eu vou ter o seguinte programa de governo.
Olha, isso é um pedido de voto? Talvez seja para ti, não, mas talvez seja para o juiz eleitoral, sim.
Aí é complicado já.
Sim, exatamente.
Então é época de evitar esse tipo de coisa.
É a época de tomar cuidado com a legislação, né?
Aham. E, bom, vamos ver o que mais de assim interessante, de forma contundente, deste período agora. Ele é muito... É pisar em uma massa muito...
Pisar em ovos.
Pisar em ovos, uma massa muito singela, aí o cara tem que ter cuidado.
Sim.
Para não se comprometer com ninguém. Então é preferível até evitar, né?
É preferível evitar. Se tu me permite, Rui,
claro.
uma divulgação. Hoje, às 4h30, às 16h30, hoje no canal do YouTube do TRE, vai ser realizada uma reunião do TRE mesmo com as regionais dos partidos, acerca do registro da candidatura. É o momento de esclarecer dúvidas acerca do registro. Então, eu sugiro que quem se for interessado, pré-candidatos, pré-candidatas, né, público em geral, dirigentes partidários aqui de São Lourenço do Sul, que assistam. Sugiro fortemente que assistam essa transmissão que vai ser feita hoje a partir das 16h30 no canal do YouTube do TRE do Rio Grande do Sul.
Muito bem. Alguma coisa mais que o senhor queira acrescentar, falar, dizer? Está aqui aberto o microfone da Rádio São Lourenço, do programa São Lourenço Repórter, para repassar, para chamar a atenção dos eleitores, dos ouvintes.
Sim, apesar, o que eu gostaria de falar é que a partir do dia 23 de maio encerrou foi fechado o cadastro eleitoral, ou seja, as pessoas já não podem mais fazer transferências, né, alterações no cadastro eleitoral, no seu título de eleitor. No entanto, o cartório está aberto lá para as pessoas verificarem a sua situação eleitoral. Pode comparecer no cartório, segunda a sexta-feira, do meio-dia às 19 horas, que nós vamos atendê-los lá para verificar a sua situação. Né? Se tiver alguma multa a ser paga, ainda pode ser paga. Alguma falta, né? Para a gente verificar a situação do eleitor, se ele está apto ou não a votar no dia da eleição.
Ainda há condições de resolver isso?
A questão da multa, sim. Né? Como o cadastro fechou no dia 23 de maio, a questão pecuniária pode se resolver. Né? Mas aí tem que ver caso a caso se o título da pessoa está apto ou não a votar.
Cartório eleitoral, qual é o horário de funcionamento por hora?
Por hora é do meio-dia às 19 horas, né, de segunda a sexta-feira. É uma sala dentro do fórum aqui de São Lourenço do Sul.
A pessoa chegaria atendido?
Sim, já encaminhado pelos vigilantes ali a nossa sala para atendimento.
Na internet, como é que entra, onde que procura?
Na internet, nós temos o site do TRE do Rio Grande do Sul, onde também ele pode ser atendido via internet, né? No site do TRE do Rio Grande do Sul. Basta colocar autoatendimento ali.
Interessante, então, para você que está nos ouvindo, fazer um resumo básico do que é pedir voto e que não, é interpretativo. O que você interpreta como sendo pedido de voto, ser denunciado, pode não ser interpretado da mesma forma pelo seu juiz. E é de lá que vem a punição ou não.
E o contrário também. Pode ser, o que tu pode interpretar como seja o pedido de voto, pode ser interpretado que não seja.
Uhum. Dinheiro, quem é que pode ajudar a botar? Eu posso ajudar um candidato a botar dinheiro para ele?
Na época da eleição, sim, pode fazer uma contribuição. Até o valor de R$1.064,10.
Pessoa física.
Pessoa física, né? Pessoa jurídica não pode. Até o valor de R$1.064,10 pode ser feita a doação, inclusive sem identificação.
Ah, é? Tem isso. Esse dado aí,
isso
ó.
Isso aí.
Quer
dinheiro.
Chutar um candidato? Tá aí uma maneira de mostrar.
Obviamente que a partir do período do registro da candidatura, né?
Ah, depois da candidatura.
Sim.
E o outro dinheiro, aquele que vem, já é passado para os partidos, para o Caixa, já vem lá de cima, já está tudo definido.
Sim, esse, na verdade, a origem já é identificada, né? Tanto do fundo partidário, como do fundo especial de financiamento de campanha, né? Isso já é encaminhado aos partidos e eles é que fazem a distribuição. A origem desse dinheiro já é identificada.
Hoje eu espichei bastante a entrevista só para os candidatos ao executivo que normalmente vem aqui no programa. Eles têm tempo limitado para ser igual para todo mundo.
Exatamente, tem que então, se tratar de forma isonômica.
Só, né? Para fazer uma coxinha, nós fizemos o chefe do cartório eleitoral mais longo aqui. Muito obrigado pela sua atenção, que sempre é tão prestimosa, tão importante e ativa dos interesses também nosso aqui em divulgar e informar o ouvinte.
Eu que agradeço o espaço, irmão. Um bom dia a todos.
Recebemos, ouvimos, entrevistamos Alexandre Geisler, chefe do cartório eleitoral da 80ª Zona, São Lourenço do Sul. Alegria, notícia, esporte, é o show da manhã.